Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Pois não tem nenhum aviso, nem tem um recado. Acho que não, né? Que dia que hoje é? 11? 12? Abri a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 6. Versículo 12, Renata.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
Amém. Só esse versículo, tá? De novo.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
Continua, é o versículo todo.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Vamos de novo?
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Concupiscências. Pensa. Vamos pensar sobre esse versículo? Vamos, Toninho? Então, o que está dizendo aí, Toninho? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que você entendeu aí, Felipe? Lucas? Toninho? Pensa aí um pouquinho, Toninho. Erickson? Vamos aqui por parte, analisar esse versículo. O texto, ele é muito... muito difícil, tanto Romanos capítulos 5, 6, 7, é muito difícil de entender. É muito difícil, não é fácil não. Vamos analisar esse versículo. Não reine, então tem aí. A palavra reinar. Reinar, o que é reinar? Governar, dirigir. E aí está dizendo, não reine. Mas se o pecado quiser reinar, e nós não formos capazes de impedir, aqui está mandando quem? Aí está dizendo, mandando você. Está te dando uma ordem. Está te dando uma ordem. Não reine o pecado. Não reine o pecado. Não reina. Não reine o pecado. Então, o pecado... Olha que coisa, danou tudo. Lascou-se tudo. Então, não reine, né? Não reine o pecado. E se eu não conseguir? O pecado vai reinar? Vai? Vai reinar. Quem tem que impedir o pecado de reinar? Nós. Tá bom. Aí vem a segunda parte do versículo. Então quer dizer que eu não posso me dar o luxo de viver como se o pecado não existisse. Eu não posso me dar ao luxo de viver como se o pecado não tivesse domínio sobre mim. Como se o pecado não existisse. Como se o pecado tivesse eliminado, preso, excluído. Não. O pecado está vivo. Vivo. E ele reina. E ele governa. Ele reina e ele governa. E aqui está dizendo para mim, não deixe ele reinar. Aqui está dizendo para mim, não permita que ele faça isso. Então o pecado, ele reina, ele tem domínio sobre nós. Não deixa ele reinar. Porque se ele reinar, o que ele vai querer? Para ver a segunda parte do versículo. Não deixe ele reinar em vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém? Então, o pecado tem concupiscência? Tem? O que é concupiscência? Não reina o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer ele, obedecer o pecado. Se o pecado reinar, eu vou obedecer ao pecado em suas concupiscência dele, do pecado. E eu não tenho concupiscência? Eu não tenho concupiscência? Você não tem não, Toninho, concupiscência? Ou é só o pecado? Luiz. Em suas concupiscências. É assim mesmo? Mais ou menos assim, né? Então, não reine o pecado, que se ele reinar, ele vai fazer você obedecer às concupiscências dele. Do pecado. Dá para entender isso? Se eu falo que a gente não pode ler a Bíblia igual galinha comendo milho, não. A gente não pode. A gente tem que ler e procurar entender, procurar raciocinar. Às vezes, um versículo ajuda demais a gente. Mas muito, ajuda muito mesmo. Se nós passarmos por cima, Nós não vamos. É como se você estivesse garimpando, é como se você estivesse buscando uma pedra preciosa. O Evangelho, ele é uma coisa sobrenatural, uma coisa divina, escondida no meio ali das palavras. Amém? Que é o que está ali no meio das palavras, é o que, que é a justiça. Justiça de Deus. O que, que é justiça de Deus? Também já foi dito. Justiça de Deus é como Deus pensa. Por exemplo, nós estamos vendo aí um rebuliço grande, você liga os rádios, televisão, hoje está falando tudo sobre esse problema aí do João de Deus, né? Lá de Abadiânia. Tem até, está igual uma apuração, o último resultado está quase 500. O último resultado. O último não. A última vez que eu vi. Tinha quase 500 mulheres denunciando. E aí? Você concorda que cada um vai fazer um juízo? Cada um vai fazer um juízo a respeito disso? Então tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem gente que acha que não é verdade, tem gente que acha que é verdade. Então, virou uma confusão muito grande aí. E você? Né? Hã? E você? O que, que você pensa? O que, que você acha? Com qual juízo você vai julgar isso? Você vai julgar isso do ponto de vista de Deus? O que, que Deus pensa? Onde é que isso enquadra na justiça de Deus? Mas vamos deixar para lá o problema, para lá, que não é nosso. Vamos voltar aqui. O pecado, ele não escolhe, o pecado, ele não escolhe para poder satisfazer as suas concupiscências. O pecado não escolhe ninguém, não. O pecado sai para satisfazer as suas concupiscências. O pecado sai. Se você deixar ele reinar, ou seja, se você deixar ele tomar conta, se você deixar ele mandar, ele vai satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências. Amém? Aí você fala, e daí? Quem quer falar? Hã? Quem quer perguntar? E daí? Hein? Ninguém quer perguntar, não? Então pronto, pode parar. Não, Felipe? Então, gente, mas concupiscência, o que é concupiscência? Hã? Mas o desejo quem tem não é eu, não? É o pecado? E aí, Felipe? Hã? Ali está falando que quem tem a concupiscência é o pecado? Mas não é você, não? Calma. Não vai respondendo sem pensar. Não vai respondendo sem pensar. Vamos raciocinar.
O pecado, ele foi condenado na carne, né?
É.
Então, é na carne, que é eu, e o pecado tá em mim, então...
Então você é o pecado?
Sim.
Quer dizer que você é o próprio...
Pecado.
Pecado? É isso mesmo?
Não sei.
Não sei. Amém? Na verdade, você vê como... Então você falou, então eu não estou fazendo mais nada, só o pecado. Amém? Eu já larguei de mão, eu mesmo não faço mais nada. Quem está fazendo é o pecado. Como que eu vou resistir? Está fazendo, está falando, não reine, não deixa. Não deixa o pecado. Então, gente, se nós quisermos, parece que tem uma pessoa, parece que eu conheço ali. Hã? Ah, não acredito. Pai, amém? Você tá ajudando a contar o... Você está na equipe da apuração? Está não, né? Bom, então voltando aqui. O que eu estava falando também? Hã? Então, se você... Não, quem está fazendo é o pecado, então... Por que que eu tenho que resistir? Por que que eu tenho... Quem vai resistir? Sou eu? Ou o pecado? Mas o pecado quer fazer. O problema é do pecado. A concupiscência não é minha. A concupiscência é do pecado. Não é? E aí nós queremos o céu. Nós queremos o céu. Nós queremos a salvação. Nós queremos o reino de Deus. Quem tem que vencer o pecado? É você. Mas aonde está o pecado? Você vai sair dando soco no ar? O apóstolo Paulo fala que a gente não pode lutar sem saber a regra do jogo. A gente não pode sair dando soco no ar. Eu preciso saber como que eu vou combater o pecado. Porque a minha luta é... contra o pecado. Então, como que eu vou fazer para poder combater o pecado? Se a nossa luta, na verdade, não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas. Eu acredito até que o mundo, de um modo geral, ninguém se preocupa com o pecado, né? Ninguém se preocupa com o pecado. E ninguém nem fala mais nada sobre o pecado, e deixou, e o pecado está nadando de braçada. Por quê? Porque ninguém está resistindo ao pecado. E a palavra de Deus, a ordem que Deus nos dá é essa, é para que nós resistamos ao pecado. Resista ao pecado. Resista ao diabo. Aí, Filipinho, vai complicando mais ainda. Né? Então, quando você quer uma coisa, não é você que quer, é o diabo. Mas onde está o diabo? Onde é que ele fica? Onde é que ele mora? Não é? Em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4, Versículo 5.
Então o diabo o transportou à cidade santa.
Continua.
E o colocou sobre o pináculo do templo.
Isso, mais uma vez.
Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo.
Quem foi que pegou Jesus e colocou lá nesse lugar? Se o diabo pega Jesus e põe ele lá, você imagina o que, que ele não faz com nós? Né? O pecado, ele insistiu, o pecado, ele insistiu, e Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne. Infelizmente, eu tenho que viver com essa ideia. Amém? Eu tenho que admitir isso. Nós não podemos esquecer, hora nenhuma, que enquanto eu estiver nesse corpo, se eu não resistir, o meu corpo, resistir o diabo, gente, é resistir a si próprio. Resistir o diabo é resistir a si próprio. Ou não? Amém? Aí Paulo fala, tem aqui no meu interior, no homem do meu interior, eu quero. Mas eu encontro, eu quero Deus, eu quero fazer as coisas tudo certo. Mas eu encontro uma contrapartida que é o homem de fora. Eu encontro o homem velho, que insiste em querer fazer as suas vontades. Quando Deus eliminar a carne, acabou o problema. Mas enquanto você tiver carne, você tiver. Então, o que que seria a perfeição? O que que seria a santificação? Né? Seria você alcançar um estado de vida onde você eliminou por completo a si mesmo. Você eliminou por completo a sua vontade. Amém? Mas por completo. A sua concupiscência. Porque, na verdade, a gente fala aqui, que está falando, para não fazer as suas concupiscências, mas aí, na verdade, a concupiscência é minha. É minha. Então, eu me tornei escravo do pecado por causa da concupiscência que está na minha carne. Eu me tornei escravo das suas vontades, eu me tornei escravo das suas vontades, referindo à vontade dele. Amém? Na verdade, como Paulo fala, não é eu que quero, é ele que quer. Mas como eu não sou capaz de resisti-lo, ele pega e faz de mim o que ele quer. Eu me tornei escravo das suas vontades. Amém? Esse dia eu estava vendo, pode não ser verdade, né? Estava vendo o final do, do... Aqui é um filme. A meu, nós chegamos em casa lá, normalmente a gente liga para ver o jornal, etc. Estava esperando terminar um filme lá. Era aquele filme do... Como é que chama? Aquele cientista. É isso mesmo. Como é que é, Luiz? Vai ser. Mandar o Luiz falar. O Luiz falar o nome dele. Eu não dou conta de falar o nome dele, não.
Alguém ali falou Steve Wonder. É Stephen Hawking.
É, né? É mais ou menos por aí. Então, estava passando. E aí, como eu tava, peguei o bonde andando, né? Eu peguei o bonde andando. Aí eu comecei a ver lá. E eu falei, uai, amigos. E ele, na cadeira lá, né? Todo destruído. Na cadeira lá. E a mulher, no, pelo menos no filme, a mulher dele era uma mulher bonita, bonita, né? E ele, a Milce, eu falei, mas parece que... E essa outra, a Milce? Essa é a ajudadora, é a mulher que cuida dele. É que cuida dele. Que também não era de se jogar fora, mas... E ele, por fim, eu falei, ué, mas parece que a mulher dele está com ciúme dele. Eu falei, é, mas pelo menos no filme, deixava transparecer que, ela, que a mulher dele estava com ciúme dele. Porque ele, ela viu de longe, ela percebeu que ele... Tinha pedido, parece que tinha pedido para ela, para a ajudadora dele, mostrar para ele mulher pelada, mostrar revista de mulher pelada, mostrar mulher pelada. Hã? O Luiz disse que ele mexia só o dedo. Nem o dedo ele não mexia mais, não, nem o olho. Amém? Aonde estava o pecado? Aonde estava a concupiscência? E ele não separou, da, parece que separou da mulher dele, estava certo? Ficou com a ajudadora, não sei o que, que ela estava ajudando, mas o certo é que enquanto nós tivermos no corpo, esse corpo pode estar do jeito que for. Pode estar do jeito que for. Existe a concupiscência. Por quê? Porque, como diz João Bênio, o diabo mora no sangue. Ele mora no sangue. Deus condenou o pecado na carne. Amém? Deus condenou o pecado na carne. Vamos ver o que que Jesus fez? Então, o que que Jesus fez? Olha aí. Jesus, ele foi levando o pecado. Ele foi levando o pecado. Presta bem atenção nisso. Jesus, ele foi levando o pecado com ele. Jesus foi levando o pecado com ele. Ele foi levando o pecado. Aonde estava Satanás? Aonde estava Satanás? Estava ali. E ele foi levando Satanás até pregar o Satanás aqui na cruz. E ele crucificou. Ele venceu Satanás. Será que Satanás queria ir para a cruz? Não queria? Satanás queria, muito pelo contrário, ofereceu para ele vantagens, ofereceu coisas para ele, ofereceu riquezas, ofereceu não sei o quê. E ele não fez a vontade do Satanás. Ele não fez a vontade de Satanás. Por que que o diabo leva vantagem sobre nós? Porque, de vez em quando, não estou dizendo que é toda hora, mas de vez em quando, a gente não faz a vontade dele. Quer dizer, ele já estava quase sendo dominado. Eu agrado ele. Ele é como se fosse uma planta, uma praga que já estava quase sendo eliminada. E você põe água, põe adubo, ela volta. Amém? Jesus, aonde estava o pecado? Estava ali, naquele corpo. Não era fora, ele foi levado para ali para ser tentado. E onde estava o pecado? Estava nele, ali naquela carne. Ele habitou, Jesus habitou o mesmo corpo que nós habitamos. De quem que é o corpo que nós habitamos? Do pecado. E é por isso que você vive fazendo a vontade dele. Amém? Então, quando você quer, é ele que quer. Não é estranho? Ou não é assim, gente? Ou não é assim? A nossa luta contra o pecado, nós vamos viver a vida inteira. Não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Enquanto você estiver lá, um pouquinho de coisa, você ainda quer ver mulher pelada. E a mulher vai querer alguma coisa também. Nem que seja amolar o homem, né? Encher o saco dos outros, né? Vocês concordam? É incrível isso. Como isso é verdade? Como nós somos escravos do pecado. Amém? Agora, o que que eu estava explicando ontem lá em Caldas? Explicando em Caldas. Esse apagador aqui não está prestando. Aí, o que que eu estava lá explicando lá em Caldas? Que Jesus, ele pegou a lei e os profetas que a lei de Deus, ela foi feita com qual finalidade? Combater o pecado, regular o homem, porque o homem era o próprio pecado, né? Então a lei de Deus foi para, né, a lei, ela é perfeita. Se o homem conseguisse obedecer à lei, ele desmontava toda a força do pecado. Se ele conseguisse obedecer, ele não é capaz de obedecer. Aí Jesus pega e obedece. Jesus foi a pessoa que fez isso. Ele obedeceu a Deus, ele conseguiu não obedecer o diabo, ele conseguiu obedecer a Deus. E ele fez exatamente como Deus queria. O que que ele fez? Venceu o diabo. Ele venceu o diabo, ou não venceu? Ele venceu o diabo, ele pregou ele lá na cruz. E deixou ele lá. Ele ressuscitou num outro corpo, não foi mais no corpo do pecado. Jesus ressuscitou num outro corpo, não mais no corpo do pecado. Esse caminho que Jesus inaugurou é o caminho que Deus propõe para nós. Quer dizer, ele me deu todas as dicas, ele me deu tudo o que eu preciso para vencer também o diabo. Eu também tenho que vencer. Eu venci e nós também vamos vencer. Jesus diz: eu venci. Tenha bom ânimo. Amém? Se esforça. Porque eu venci, você vai vencer também. Então a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o pecado. E aonde está esse pecado? Amém? Ele está. Orar e vigiar o tempo todo. Por quê? Eu estou lá, ué, de noite, lá na minha casa, na minha cama, sozinho, lá na minha cama, dormindo. Eu não precisava vigiar, precisava. Mas é a hora que eu mais preciso vigiar. Sabia? É a hora que eu mais preciso vigiar. É a hora que eu estou só. É a hora que eu começo a pensar. É a hora que eu começo... Estou atrás da palavra que não é. Botar minhas ideias, armar minhas coisas. Aí amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. A hora que eu chegar lá, eu vou meter a mão na orelha dele. Entendeu? A hora que eu vou fazer desse jeito, eu não aceito. Até, às vezes, mal a gente espera o dia amanhecer. Mal você espera o dia amanhecer. Porque você quer executar os seus desejos, as suas vontades. Amém? Enquanto você não faz isso, você não descansa. É a hora que você mais precisa vigiar. Não é na rua, não é trabalhando, não é, não. É a hora mais importante. É a hora que você está só. É a hora que realmente o pecado trabalha. Amém? Aí no outro dia você sai cuspindo manibola. Então, daqui para frente, Jesus nos libertou. Nós somos livres. Ele venceu, obedeceu a Deus, venceu o diabo e fez um novo testamento. Estava explicando isso lá. Ele fez um novo testamento, uma nova aliança. Então, até aqui funcionava dessa forma, daqui para lá, como que funciona? Ele aqui obedeceu o quê? Jesus aqui obedeceu rigorosamente o quê? A lei e os profetas. Você pensou, nós hoje, se fôssemos obedecer a lei e os profetas, nós não temos tempo nem de ir no banheiro direito, nós não temos tempo. Concorda ou não? Nós, como que nós íamos obedecer a lei, os profetas, examinar as escrituras, saber o que que... Nós não tínhamos com menor condição. Jesus obedeceu a lei e os profetas, acabou isso aqui, e surgiu um novo testamento. Libertou, tirou você do poder, porque isso aqui favorecia demais o inimigo. Está vendo? Posso ou não posso? A dúvida, etc. E eu ia ler, eu ficava em dúvida. E eu acabava, então eu tinha como, às vezes, justificar por causa da complexidade da coisa. Mas hoje não. Ele resumiu no Novo Testamento. Ele falou, pronto, então agora vocês reclamam da lei? Então, pronto, acabou. Preocupa mais com a lei não. Amém? Vive o Novo Testamento. Só isso. E o que que é o Novo Testamento? O que que é? Lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. É isso, só isso. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra o pecado. O Novo Testamento, a Nova Aliança, resume nisso, somente nisso. Eu venci. Tem de bom ânimo, eu venci. O que que ele venceu? O pecado. Deus nos tem dado tudo na luta contra o pecado. Você pode pegar todo o Novo Testamento. Ele está realmente incentivando, preparando, fazendo com que você entenda a maneira de vencer o pecado. Só isso. Amém? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás. O que que Satanás queria? Uma beirada. Eles queriam alguma coisa ali. Queria que Jesus apoiasse ele em alguma coisa. Apoiasse. Vai dizer para ele, ó, você tem direito de viver. Ó, não pode ser desse jeito, não. Ó, existe justiça. Ó, não é assim? É certo. Então, e não é isso que nós ouvimos todos os dias? Não é assim que o inimigo faz com a gente? Por acaso, a nossa peleja o dia inteiro não é pelos nossos direitos? O dia inteiro, tudo que você faz é correndo atrás dos seus direitos. Todo mundo tem o direito de viver. Eu tenho o direito de viver. Tenho. Eu tenho o direito disso, o direito daquilo. Eu estava até estava falando. Nós tivemos um velório esses dias, né, do pai do Ed. E deixa para lá, né? Mas a gente via, realmente, se nós não entendermos o pecado, ele vai levar vantagem sobre nós. Amém? A vida inteira. Seguir os passos de Jesus, lutar contra o pecado, é a proposta do Novo Testamento. Lutar contra o pecado. Ainda aqui, aliás, é Romanos ainda, Romanos, capítulo 6 ainda. Versículo 12, capítulo 5.
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Amém. Repete.
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Então, o que peca? Aliás, o que morre? O que morre? Amém? O Filho de Deus morre? O Filho de Deus morre? Morre, Tony? Não. O Filho de Deus não morre. Vamos de novo. O Filho de Deus morre? Por que vocês agora falaram? O Filho de Deus não morre. Amém? O que que morre? O pecado. Aliás, ele já até está morto. Você não faz nada para agradar ele, faz? Ela morreu há muito tempo. Vamos de novo? O Filho de Deus não morre. O Filho de Deus, nós temos vida eterna. Nós já passamos da morte para a vida. O que é que morre? E quanto mais você... matar antes, quanto mais antes você matar esse pecado, melhor, né? Fazer morrer a sua natureza terrena. O Filho de Deus não morre. Não morre. O que morre é o pecado. O que que morreu? O Filho de Deus morreu? O Filho de Deus morreu? Amém? Então, o morto não tem direito de ficar reclamando. O morto não tem que ficar. Amém? Então, lembra disso, lembra. Lembra. Eu tenho certeza que você vai viver melhor. Eu tenho certeza que você vai viver melhor. Amém? Livre, livre, livre. E não escravo. Porque o que faz a gente sofrer, o que faz realmente a gente sofrer, é querer levar vantagem, é o ciúme, sabe? É o orgulho. O que faz. E essas coisas não vêm de Deus, não. Vêm de onde? Do pecado. Amém? Tudo que o homem, sabe, quer levar vantagem, quer conseguir, quer fazer, quer mais isso, quer mais aquilo e tal. E ele então acaba se tornando cada vez mais escravo. Quer dizer, ele não aceitou a liberdade que Deus deu para ele. Qual a liberdade? Não reine mais o pecado. Não faz mais a vontade dele. Você é livre. Amém? Acabou. Eu libertei você. Você não precisa fazer mais a vontade. Amém, gente? Pega aí, Luiz está querendo falar um negócio. Você vê como é que a igreja fica triste? Triste, a igreja fica triste. Por que a igreja fica triste? Né? O cachorrinho, né? De vez em quando Deus mostra. Deus mostra no sonho. Pessoas dizem, eu tive um sonho que eu tinha um cachorrinho e eu ficava. É isso, é esse cachorrinho. É que nós temos uma pena enorme do pecado. A gente tem dó, a gente acha que. Amém? O fato de ser um cachorrinho não tem que morrer. Vai lá, fala, Luiz.
Como esse ponto de vista, ele é contrário ao que nós aprendemos como liberdade, né? Porque para nós, né, para o mundo inteiro, é uma pessoa livre, é uma pessoa que faz todas as suas vontades, né? Pessoa livre é uma pessoa que faz todas as, realiza todos os seus desejos, e esse ponto de vista mostra que é o contrário. Uma pessoa livre é a que não faz nenhuma vontade da carne. Esse é o livre, é o que não faz nada que a carne quer.
Não faz.
Nossa, é muito diferente do que a gente aprendeu. Até desconstruir isso, acho que vai demorar um tempinho. Porque a vontade da carne, ela grita. É, pula muro. Faz o que for preciso para a vontade ser feita. E aí a gente, agora, tendo esses olhos abertos, a gente vai mudar o conceito de liberdade.
Então, por exemplo, assim, o que, que é bom para nós, por exemplo? Jejum. Fazer morrer a sua natureza terrena. Sofrer injustiça agrada o pecado? Não agrada. Né? O que eu quero para mim, eu faço para os outros. Agrada o pecado? Então, você quer matar o pecado de raiva? Você quer eliminar o pecado? O que você quer para você, faz para os outros? Se alguém te obriga a andar um passo, você anda dois. É isso? O pecado quer isso? O homem natural quer isso? Não quer. Pá. Amém? Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Não reclama. Amém? Faz uma separação aí, hein? Faz uma separação. Aí você pega. Entrega tudo. É assim que a gente faz? Ou nós vamos ficar brigando? Vamos entrar na justiça? Nós vamos não sei o quê? E etc, etc. Isso agrada quem? O pecado. Isso agrada o pecado. Isso dá força para o pecado. e não te aproxima de Deus. Não te aproxima de Deus. Então vamos de novo recordar algumas orientações que Jesus deu. Dali para cá, daqui para cá, o Novo Testamento não é mais a lei que me guia. Eu sou guiado por Jesus Cristo. Eu sou guiado por Jesus Cristo. Ele é o autor do Novo Testamento. O que que ele orienta você? Vamos lá, vamos lembrar? Se alguém te obrigar, eu lembro aqui, se alguém vocês lembrar alguma coisa, vocês vão me ajudar. Eu vou falando aqui alguns, né? É. Se alguém te obriga a andar um passo, agrada, é uma coisa normal? Não. Se alguém obrigar, você não faz, né? Assim, normalmente, quando a gente é obrigado, a gente não quer fazer. Mas aqui é o contrário. Se alguém te obrigar, você faz além do que ele obrigou. O que mais? Se alguém tomar o que é seu, não reclama. É assim? Então, você está na rua, aí o caboclo veio, assaltou, tomou seu sapato. Aí você fala, peraí, moço, leva a meia também. Pronto. E não reclama. Amém? O que mais? Né? Se alguém te ferir, te ofender, te magoar, ferir a sua face, vira outra. Dá graças a Deus. O pecado não vai ficar satisfeito com isso. Quer dizer, a sua carne, ela vai perdendo força. E Deus vai tendo mais liberdade. Na verdade, quem vai ganhar com isso é você. Quem conseguir fazer isso, quem ganha é ele. Por que que é ele? Porque o pecado não leva mais vantagem sobre ele. O pecado nem passa longe de você. Ele começa a distanciar de você, porque você não agrada a ele. Amém? Jesus dizia assim, o meu Pai está comigo, eu faço sempre o que... Eu começo a agradar a Deus, quem que vai ficar comigo? Deus. Você agrada o inimigo, ele vai ficar com você. O dia que você fizer resistir qualquer coisa, ele vai apelar. Amém? O que mais? Eu lembrei aí uns três. Pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga. O que que é cruz? Simboliza o que? Cruz. Gandaia, farra, coisa boa. Não é assim ou não? Cruz simboliza... Né? Pega a sua cruz e siga-me. O que mais? Como é que é? Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer e vestir. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer. Quem que gosta? Quem que tem prazer nessa ansiedade? Não é o pecado? Não é a carne? Não somos nós. Né? Nós tivemos lá na época da comunidade, toda teve um encontro, o pessoal tudo dentro do colégio, cheio, o encontro foi muita gente. Alguém teve uma visão. Que a gente estava lá dentro e as janelas do colégio, as portas do colégio, eram grades de prisão, eram prisões, era uma prisão. Mas a porta principal do colégio estava aberta. Mas a gente ficava lá dentro da prisão, Quer dizer, Cristo nos libertou, mas nós preferimos viver na escravidão do pecado. Amém? Cristo nos libertou. Significa que se o inimigo não quiser te obedecer, porque você não vai fazer a vontade dele, mas se ele não quiser te obedecer, ele tem poder sobre você? Não tem. Deus dá a você todo o poder que você precisar contra o inimigo. Eu não quero fazer a vontade dele. Amém? Aí, para finalizar, e a gente já passou da hora demais da conta, né? Mas para finalizar, desse lado de cá, do Novo Testamento, Deus fala o seguinte: veste a armadura. A armadura de Deus. Por que ela chama armadura de Deus? Porque foi como Deus pensou, a justiça de Deus, a verdade, né? O evangelho, a espada, a palavra. Veste a armadura de Deus, faz do jeito que Jesus fez. Pensa como Jesus pensou. Deixa para lá. Amém? E você vai viver melhor. Vamos fazer esforço. Eu tenho certeza que todo mundo entende isso. Só que na hora, a gente sai daqui e vai continuar. Quem tem sua empresa, vai continuar. Quem tem seu marido, vai encontrar com o marido. Sua mulher vai encontrar com sua mulher. Quer dizer, nós vamos sair daqui e vamos continuar tudo do mesmo jeito. Vamos? Vamos ou não vamos? Mas, se você quiser, você começa, veste a armadura. Para que vestir a armadura? Para lutar. Começa a lutar. Amém? Você mesmo vai lutar contra quem? Contra você mesmo. Amém? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Eu quero inverter isso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Maldito homem que sou. Eu quero ser bendito. Eu quero fazer o bem. Senhor, me dá força, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, eu quero fazer o bem. O Senhor, não, por acaso, não me libertou para mim fazer isso? Amém? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Maldito homem que sou. Você quer ser maldito? E para ser bendito? Nós podemos ser benditos? Podemos. Bate uma face, vira outra, tomou o que é seu, não reclama, e etc. Paga o mal com o bem. Ama o inimigo. Duvido que o inimigo vá levar vantagem sobre nós. Duvido. Duvido que você não vai ser uma pessoa bem-aventurada, bendita, Aí não quer, não quer, não quer e continua sendo maldito. Eu não, não quer, não quer e continua sendo maldito. Porque não acredita que fazendo do jeito que Jesus ensinou, te faz bem-aventurado. Bendito, feliz. Amém, gente?
Amém.
Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Você é livre. Você é livre. E foi para isso que Jesus te libertou. Pega a sua cruz, segue o caminho. Eu venci. Deus nos tem dado tudo. Tudo que foi dado ao Filho de Deus é dado aos filhos de Deus. Amém? Inclusive a vida eterna. Amém. Considerações. Quem que vocês acham que tem que fazer uma consideração hoje para nós? Ah, oh, será? Olha lá, tá vendo?
Amém, igreja, muito obrigado. Muito bom, irmão. Muito bom. Que bom que a palavra continua sendo a mesma, né? Mas achei interessante o analisando como que o pecado existe um reino, né? Porque assim, muitas vezes a gente quer lutar contra o inimigo, mas não se dá conta do quanto o reino de Satanás ele é organizado também, né? Então não pode ser uma luta de qualquer jeito, sem entendimento, sem saber isso. O que está acontecendo.
É.
Né? Quando o senhor começou a falar do reino do pecado, foi isso que eu fiquei pensando, que é uma coisa organizada, né? Existe o rei,
é,
que está no ápice ali, e existe os súditos deles, do diabo, que são as pessoas que fazem a vontade da carne, né? Que fazem a vontade do pecado. E isso é importante, porque não é uma luta que a gente vai conseguir vencer sem entendimento, sem se organizar, sem compreender o que está acontecendo. E aí quando o senhor falou que o pecado reina, eu fiquei imaginando isso. Que na realidade é o que acontece, né? O diabo, ele mira uma determinada situação, ele pensa em algo, ele planeja algo, e toda a humanidade caminha para o mesmo lugar.
Isso.
Fazendo a mesma coisa.
Uhum.
Né? Todo mundo seguindo as ordens, a orientação. E o reino de Deus também funciona assim. Então, a única maneira de lutar contra esse reino é entendendo isso que o senhor falou.
Amém.
E aí o senhor lembrou o exemplo de Jesus, né? Uma coisa que eu achei interessante também é o seguinte. Para lutar contra o pecado, é você lutar contra a sua carne, contra a sua vontade.
Isso.
E Jesus entendeu tanto isso que desde quando ele chegou, né, o senhor falou aí que ele crucificou na cruz A carne. Ele ali foi a, digamos assim, a cartada final, mas ele já vinha mortificando a carne dele.
Isso.
E Jesus entendeu isso lá no início. Quando ele chegou, ele falou que ele não tinha vindo para fazer a vontade dele. Já estava escrito que quando ele viesse, ele não ia fazer a vontade dele, ele não ia fazer a vontade da carne, ele ia fazer a vontade de Deus. E aí, por tudo que o senhor falou, é a única coisa que responde, é a única coisa capaz de fazer a gente vencer a vontade da carne, é a nossa própria vontade. É fazendo a vontade de Deus.
Amém.
E não é fácil, né? Como você falou. É, a nossa vontade é fazer. A gente fica louco para pôr a nossa vontade em prática, né? Aquilo que a gente quer fazer. E, na realidade, o Evangelho é totalmente oposto. Fazer, não fazer. Quando a gente faz a nossa vontade, automaticamente a gente já está fazendo a vontade do pecado.
Isso, é.
E tudo que a gente ouve, normalmente, é contrário à nossa vontade. Então, por isso que é difícil, né?
Uhum.
Você estava falando, é complicado ser cristão, porque a gente fica louco para fazer a nossa vontade e sabe que não pode.
É.
Ontem mesmo, eu mal cheguei em Goiânia, né? E hoje o diabo, ele usa tecnologia também, né? WhatsApp. Eu mal cheguei em Goiânia e já chegaram recados e eu tive que voltar. Eu falei, mas minhas férias estavam planejadas. Não, mas você tem que voltar e não sei o que e tal. E eu fiquei resistindo para não mandar uma mensagem naquela hora ali. A minha vontade era de xingar todo mundo. Seus bagunceiros, seus desorganizados, vocês já sabiam. A minha vontade, eu fiquei contrariado porque eu não fiz a minha vontade. Aí eu deitei e não consegui dormir. Querendo executar a minha vontade. Fiquei ali perturbado. Aí de madrugada eu consegui orar, porque eu estava oprimido. Eu consegui orar e eu saí de lá, o telefone estragou. Teve uma rebelião. A unidade ficou sem telefone vários dias e a Luciana viajou com o telefone funcional. Precisa ver a complicação, né? A Luciana viajou com um telefone que não é meu, que era de lá, por engano, veio na bolsa dela. Aí a unidade ficou sem telefone. E eles falaram, vamos atrás dos telefones funcionais para a gente usar. E o telefone estava em Goiânia. E por causa disso eu já fiquei ouvindo. E aí teve outras coisas, né? E aí eu fiquei à noite contrariado, mas lembrei de uma vez que um versículo que Deus falou comigo assim, que Deus coloca uma tamela sobre a minha boca, para que eu não venha falar, né? Eu falei, eu não vou falar agora. Aí eu dormi e tal, deixei as coisas apaziguarem, e consegui fazer um pouquinho, como o senhor falou aí no final, a gente não se dá conta que vencer o mal é simples, é fazer o que Jesus falou. Quanto mais a gente quer fazer a nossa vontade, mais fogueira, mais lenha a gente põe na fogueira. Aí fica um de lá querendo ter direito, e eu querendo ter direito, porque eu estou de férias, eu tenho direito de ter férias. Mas quando eu percebi que a melhor solução era eu não fazer a minha vontade, eu falei, então tá bom, o que vocês querem que eu faça? Quando eu falei isso,
mudou.
Acabou.
Mudou.
O WhatsApp ficou mudo, entendeu? Ninguém respondeu. Aí a gente acabou entrando num acordo, eu tive que ceder. Vou voltar um pouco antes, mas hoje eu vejo que foi a melhor solução. Porque acabou a contenda, acabou a confusão. Uhum. Por quê? Porque eu queria fazer a minha vontade, eu queria que meu direito fosse reconhecido, né? Mas como o senhor falou, a gente vive sob outra lei.
Você resolveu ceder?
Eu cedi, eu não ganhei totalmente, mas pelo menos eu não fiquei...
Tudo concorre para o bem daquele.
Eu não fiquei oprimido, eu não fiz a vontade da minha carne. E eu vindo aqui agora, eu tenho a certeza de que eu fiz o que era certo, eu estou mais em paz ainda.
Amém.
Então aconteça o que acontecer, eu creio que foi a vontade de Deus.
Amém.
Amém.
Amém. Né? Então, seja bem-vindo, Deus abençoe. Né? Esperamos que... É assim, quando a gente leva, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, ele queria fazer a vontade dele. Pegou a palavra que estava no coração, orou, mudou de rumo, né? Guardei a palavra, não pecou. Então, se não pecou, o inimigo perdeu. Ele não levou vantagem. Ele não levou vantagem. Amém? Guardei a palavra no meu coração para não pecar. Sempre você lança a mão do depósito, você lança a mão do recurso que tem dentro do seu coração, que é uma palavra de Deus. Usa aquela palavra e ela vai te libertar do poder que o inimigo estava exercendo sobre você naquela hora. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos dizer para Deus o seguinte: Senhor, nós continuamos querendo lutar. Nós continuamos querendo resistir. Amém? Que o Senhor coloque dentro do nosso coração, na nossa mente, essa arma poderosíssima que é o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina de Cristo. Como foi que o Senhor venceu? Ensina-nos o caminho que nós temos que andar, porque o que nos interessa é vencer. O que nos importa é vencer. Mas não vencer o nosso companheiro, não vencer o homem, não vencer a carne, mas vencer o pecado. Não vencer as pessoas, A nossa luta não é contra as pessoas. Nós não temos que levar vantagem contra as pessoas. Nós temos que vencer é o pecado, que tão de perto nos rodeia, é o pecado que insiste em reinar as nossas vidas, reinar. Ponha, Senhor Deus, no nosso coração a Tua palavra, o Teu conselho, a orientação divina, o conselho de Deus, a orientação do céu. Certamente, nós iremos também vencer o mal, vencer toda resistência do mal. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos. Nós queremos hoje, ainda hoje, renovar, né, o nosso depósito, renovar, Senhor Deus, dentro de nós as nossas forças, os direitos do Filho de Deus. É vencer o mal, é superar as dificuldades, é ser livre, livre, em nome de Jesus. Tudo posso naquele que vai me dar a força. Tudo posso naquele que é a minha justiça, que é a minha força, a minha salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém e amém. Dirija, Senhor Deus. Ensina a igreja, para que ela seja feliz, para que ela seja, ó Deus, bem-aventurada, para que ela seja, ó Deus, bendita, bendita. Amém. Amém? Qual é a palavra de Deus para nós hoje? É o Evangelho de Jesus Cristo. Faz como o Senhor manda. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Amém?
Amém. E me servis com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo.
É o furo da rocha, o sustentaria.
Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade,
eu abriria as janelas do céu
e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo agora me adorasse acima de tudo, com meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia.
A palavra serviço com integridade. Eu abriria as janelas do céu e lhe daria um trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo. Com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.